Obrigado, senhor presidente. Queria saudar aqui todos os membros, senhores desembargadores, deputados, todos que acompanham a imprensa, o Estado de Santa Catarina, o Brasil. Saudar os nossos servidores, tão preocupados aí em nos assessorar, nos ajudar em fazer justiça, em fazer o melhor possível. Saudar os Dr. Péricles Prade, temos uma admiração profunda, amigo do meu amigo Roberto Carvalho Fernandes, né? A doutora Ana Blase, Dr. Marcos. Saudar a todos. Dizer que ontem à noite até o meu filho me ligou para saber como eu estava. Eu disse, ó, filho, estou bem tranquilo, com a minha consciência tranquila para cumprir o meu dever. Apesar de que estou vendo que um de acordo do governador não vale nada. Não é ordem, não é nada, mas estou chocado. Mas vamos em frente. Senhor presidente, a base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. Aristóteles. Nos termos do artigo 258 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, apresento a seguinte declaração de voto nos autos da representação 01.5/2020, processo de impeachment 754/2020, em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, e da vice-governadora, Daniela Raine. Razões de voto. Não estamos vivendo algo do cotidiano. Bem pelo contrário, como já dito aqui nesse tribunal, estamos navegando em águas desconhecidas. Em outras palavras, o processo de impeachment não é afeto da sociedade catarinense. Não poderia ser diferente, pois no Brasil, somente dois presidentes até então passaram por esse processo. Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Vanna Rousseff, em 2016. Para minha tristeza, os poderes constituídos de Santa Catarina se veem obrigados a enfrentar o primeiro processo de impeachment da história do nosso Estado. Faz necessário contextualizar aqui, em breves palavras, o Instituto do Impeachment, termo de origem inglesa, que significa impedimento. Sua aparição na história se deu pela primeira vez na metade do século XIV, no final da Idade Média. Conta-nos a história que, em 1376, o Lord Latyme foi alvo de processo da Câmara dos Comuns, parlamento inglês, processo este que ficaria conhecido como o primeiro impeachment do mundo, restando definidos os trâmites que seriam aperfeiçoados no decorrer dos séculos. A maioria das nações em que passou a vigorar a democracia representativa, a grande parte adotou o modelo inglês. Foram os Estados Unidos da América, um dos primeiros países a incluir a noção de impeachment em seu ordenamento jurídico. Na década de 70, o então presidente Richard Nixon foi afastado do cargo em razão do escândalo do Watergate, acho que talvez menor do que esse. No Brasil, a previsão do impedimento estava inclusa na primeira Constituição Republicana de 1891. Após a redemocratização e com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, que está em vigência até os dias atuais, além de assegurar os direitos como a liberdade individual, eleições diretas, a Carta Magna manteve o impeachment. Assim, a Constituição do Estado de Santa Catarina, em observância ao princípio da simetria, também confirmou o impeachment de seus governantes, caso incidam em infrações capituladas como crime de responsabilidade. Digo isso, excelentíssimo presidente, nobres membros desse tribunal, para repelir com veemência qualquer tipo de insinuação daqueles que, de forma dolosa, tentam desvirtuar o processo com informações inverídicas de que as condutas imputadas aos denunciados não são graves ou que estaria em curso um golpe. Repita-se a exaustão, o processo de impeachment é doloroso para todos, principalmente para o cidadão catarinense, mas é, acima de tudo, constitucional. Como julgador que estou nesse momento ímpar da história da política catarinense, não irei me afastar uma linha sequer dos ensinamentos que fui forjado pelos meus pais e passo aos meus filhos: honestidade, trabalho fervoroso, amor e respeito ao próximo. Quando resolvi entrar para a vida pública, foi imbuído do espírito republicano e pelo zelo à coisa pública. Acredito que estou no caminho certo, pois foi pautado nesses ensinamentos e nessas virtudes que passei pelo sagrado escrutínio das urnas, pelos votos dos catarinenses que me fizeram estar agora no meu quarto mandato. Não sou aventureiro nem adepto de vaidades. Tenho experiência e consciência do meu dever como homem público. Para aqueles que se acham donos do poder absoluto, deixo para reflexão os ensinamentos de Montesquieu, no chamado sistema de peso e contrapeso. Dizia o iluminista: só o poder controla o poder. Não existe subordinação entre os poderes. A subordinação está nos preceitos legais que nos vinculam ao comportamento probo. Este egrégio tribunal tem o dever de ir à busca da verdade real, que é perseguida no processo penal e que deve ser utilizada subsidiariamente por nós ao analisarmos essa representação, conforme artigo 79 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. O que me preocupa muito nesse atual momento da sociedade e das redes sociais, totalmente influenciáveis por segmentos detentores de poder, é a banalização da criminalidade, a minimização dos crimes e a criminalização das vítimas. O gravíssimo de ontem é o banal de hoje. A tolerância é maior que a justiça. O justo é alvo de chacota. E, infelizmente, a vítima é mais investigada e responsabilizada que os autores dos crimes. Ao inverter os valores morais, sociais e familiares, e diante da omissão dos responsáveis, estamos destruindo nossa sociedade. Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É sob o silêncio cúmplice dos decentes que alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetrados. A omissão é o maior dos erros. Apenas para consubstanciar, tomo a liberdade de tecer rápidas considerações. Como ficou cristalino no parecer, o que estamos analisando nessa sessão, essa é a denúncia deve ser ou não ser objeto de deliberação. Em outras palavras, se a denúncia deve ser recebida no processo de impeachment. Pois bem, o cidadão Ralph Guimarães Júnior, com fulcro no artigo 75 da Lei 1079, efetuou denúncia em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, da vice-governadora Daniela Cristina Rain, como também do então secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Task, todos, segundo o denunciante, incorreram nos crimes tipificados no artigo 4º, inciso 5º e 7º, combinado com o artigo 9º, item 7, combinado com o artigo 11, item 1, combinado com o artigo 74, todos da Lei 1079 de 1950. Não fosse o Intercept, talvez hoje ainda nós não teríamos tomado notícia dos respiradores pagos de forma fraudulenta, né? Não fosse o Ralph, um cidadão que acompanhou essa situação, talvez nós não estaríamos sabendo desse pagamento sem lei, sem autorização e completamente irregular, que só numa ação de atrasados quer tirar dos cofres do Estado 8 milhões de reais, além de quase 1 milhão por mês nesses pagamentos. Penso eu o que aconteceria se um prefeito do interior do Estado recebesse essa informação do presidente do Tribunal de Contas, dizendo que os auditores identificaram um pagamento irregular por parte do governo, comunicassem o prefeito e ele não tomasse uma atitude. Qual é o juiz que não teria afastado do cargo já? Além da comunicação que o governador tomou conhecimento, eu vejo aqui que nós temos que nos basear no desembargador Pedro Manuel Abreu, porque ele voltou atrás num próprio ato que havia praticado quando soube dessa informação. Entretanto, o governador do Estado não adotou providência nenhuma. Ficou inerte. O desembargador Pedro Manuel de Abreu foi probo, foi responsável com os recursos públicos e de imediato suspendeu uma decisão que havia concedido. Falou bastante o nosso desembargador Rizelo sobre conluio. É evidente que é um conluio. O governador, dentro da sua política de seu bonzinho, de não aumentar a despesa, não quis assinar e vetou o aumento aos procuradores. Isso levou, inclusive, à saída da antiga procuradora-geral. E o novo veio, mas que tinha que resgatar esse aumento dos procuradores. E daí, num processo de publicidade bem suspeita, porque se qualquer servidor entrar no sistema, não consegue ter acesso a esse processo de aumento engendrado de forma administrativa, maldosa, contra o Tesouro do Estado de Santa Catarina. Tem aqui todo o histórico. O artigo 196 da Constituição diz aos procuradores do Estado e aos delegados de polícia é assegurado a isonomia salarial. Os delegados entraram com uma ação, tiveram êxito aqui no Tribunal de Justiça e até hoje não conseguiram receber. porque a Procuradoria foi guerreira com inúmeros recursos para que não fosse pago. Só que o artigo 196 não vale para os procuradores, só vale para as outras categorias. Aí, numa combinação que é evidente e não precisa ser policial para ver, engendraram um pedido da Procuradoria que entrou no dia 2, no dia 3 foi despachado pelo governador, que teve um de acordo o governador não é nada, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não sabe de nada, ele dá o de acordo e morreu. Ora, ele deu um de acordo, a Procuradoria tinha que se manifestar e, se fosse o caso, devolver para ele. Ou, se com base no de acordo, deu um parecer que em 15 dias todo o processo foi concluído, só o Ralf teve a perspicácia de acompanhar. No dia 15, em 15 dias foi concluído, começou-se a pagar. O governador, quando recebeu a notificação do presidente do Tribunal de Contas, opa, se o de acordo era só para analisar, não era para pagar, vou suspender de imediato. Assim como poderia a vice-governadora, quando estava no exercício do cargo e recebeu o pedido do impeachment. Mas todos silenciaram, à exceção do desembargador Pedro Manuel de Abreu. Foi o único zeloso com o patrimônio público a tomar uma posição e a suspender uma decisão que já estava tomada. O governador não foi notificado pelo tribunal, junto com a vice-governadora foram notificados o impeachment, e tudo isso banalizou, porque, como eu disse ali atrás, nós vivemos um tempo em que a gravidade já não é tão grave, já todo mundo pode fazer tudo. E está aqui o processo onde tem a decisão do Tribunal de Justiça dando a isonomia aos delegados que não conseguiram receber com as ações da Procuradoria, que, como foi dito, tem que ser apurado também, mas com uma omissão total do governador e da vice-governadora. Que governo nós estamos? Que situação nós chegamos? Então, aqui fala as datas, chegou no dia 2, dia 3 recebeu o despacho, dia 14, dia 2 entrou, dia 3 o governador despachou, dia 14 foi para pagamento. Qual é o processo que se consegue fazer isso na administração pública? Então, não dá para entender quando tudo isso não merece ser investigado. Não há razão e não é nem meu objetivo em fazer aqui o relatório dos fatos, visto que já foi pelo eminente relator colocado de forma cronológica e didática em seu parecer. Apenas para dar seguimento ao meu raciocínio, observo, relato daí dos autos, que o secretário Jorge Tasca pediu exoneração, ficando prejudicado, porque a pena que ele poderia receber seria de cassação do cargo. Tem o denunciante, de forma irregular, aumentar o salário de procuradores do Estado, servidores pertencentes ao órgão vigilato, ao gabinete do governador. Digo, a ex-procuradora saiu porque o governador vetou. O novo procurador vir, num acordo com a categoria, foi feito uma forma administrativa ilegal de pagar e causar esse prejuízo ao Estado, buscando impedir, efetivar tal majoração de forma administrativa por meio de procedimento sigiloso, 44.21.19, que quem acompanha a transparência não consegue entrar, buscando impedir o controle estatal e social dos atos praticados. O referido acréscimo foi contrário ao veto apresentado pelo governador, quando da análise de dispositivo de origem parlamentar, inserido na reforma administrativa. O ato administrativo não deu fiel cumprimento à decisão judicial que pretendia ser cumprido, tendo violado a disposição do STF quanto aos limites subjetivos de decisões proferidas em demandas coletivas. É uma decisão judicial que não está mais em vigor e foi usada para fazer um parecer administrativo para fundamentar um pagamento ilegal. Em seguida, o denunciante individualizou as condutas dos denunciados e as tipificou, afirmando que a vice-governadora, no exercício do cargo de governador, não é a vice que está sendo acusada, é a governadora que estava em exercício, porque dizem nas redes sociais, como eu disse mais no início, e que fazem virar verdade, que a vice está... Não, a vice está sendo responsabilizada por um ato que praticou quando estava no exercício do cargo. Muito menos grave foi o ato do deputado João Rodrigues quando o prefeito de Pinhalzinho, quando o vice-prefeito, assinou um documento de uma licitação de um trator de R$30 mil e perdeu o mandato e ficou inelegível. Muito menos. Ele assumiu por alguns dias e assinou um documento e lá foi afastado, foi condenado e ficou inelegível. Em seguida, o denunciante avalizou as condutas denunciadas, tipificou, afirmando que a vice-governadora não existe cargo no dia 15 de janeiro de 2020, mantendo-se em tal função até 20 de janeiro de 2020, não observou a prudência esperada ao ocupante do cargo de gestor maior dos catarinenses, como fez o desembargador Pedro Manuel Abreu, tendo se omitido pela primeira vez, quando não considerou seu dever de suspender pagamento indevido aos procuradores do Estado e ainda não instaurar uma sindicância para apurar os fatos e punir eventuais envolvidos no procedimento ilegal. Afirma ainda que, embora tenha sido intimada sobre a primeira denúncia, processo impeachment 0073, manteve-se inerte quanto às suas obrigações. Pela segunda vez, nas palavras do denunciante, a vice-governadora omitiu-se quando, em 10 de fevereiro e 14 de fevereiro, o governador do Estado noticiou publicamente sobre o mandado de segurança da capital, dizendo que tinha conhecimento da decisão que autorizava. Era outra decisão baseada na decisão ilegal do governador. Daí, baseado-se nisso, pediram os atrasados. Aí, quando o tribunal alertou, o desembargador, com zelo, com respeito, suspendeu aquela decisão. O governador se escudou na notícia para continuar o pagamento. Ainda indica o denunciante que a vice-governadora, em ato doloso, ou seja, intencionalmente, encampou a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente a sua existência e efeito após longo arrazoado, firmado de próprio punho nos autos do processo de impeachment. Processo de impeachment, ela não disse que ia apurar, não disse que... Ela disse que era legal o pagamento, que ela concordava porque era legal. Em manifestação, nas folhas 208 e 248 daquele procedimento, equivalente às folhas 275 315 da presente representação. Quanto ao governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, o denunciante atribui as condutas omissivas do chefe do Poder Executivo, ou seja, o gestor primário, portanto, os mesmos atos omissivos praticados pela vice-governadora. Pois para o denunciante, o governador, detentor do poder de ver, teria obrigação de suspender os pagamentos, e teria mesmo, da dita verba de equivalência, como também determinar a instauração de sindicância para apurar as irregularidades do pagamento indevido e punir os responsáveis pelo procedimento irregular. A defesa da vice-governadora alega que se tratava de autorização do... Veio aos autos, em sua, sustentou a licitude do pagamento da verba de equivalência diante do tratamento isonômico dos procuradores do Estado. Afirmou que os procuradores da Assembleia recebem sua remuneração pelo mesmo fundamento jurídico dos procuradores do Estado e, caso existisse irregularidade, existiria responsabilidade da presidência dessa Casa Legislativa. Sustenta que a interpretação acerca da inconstitucionalidade do artigo 196 da Constituição Estadual, que confere a isonomia proveniente da decisão do mandado de segurança 2008-054-819-5, apresenta um raciocínio complexo e que eventual divergência interpretativa não poderia dar asa à configuração do crime de responsabilidade. Arguiu a existência de um ofício de solteria endereçado ao secretário de administração, solicitando explicações a respeito da paridade remuneratória. Numa hora ela pede explicação, na outra hora ela sustenta que o pagamento é legítimo. Sustenta que, após ser intimada acerca do primeiro processo de impeachment, reuniu-se com o secretário da administração e com a procuradora-geral, buscando esclarecimento, afastando assim a omissão referente ao ato. Pontuou também a necessidade de observância do devido processo legal para suspender ou cancelar. É só utilizar a súmula 453, que eu falo mais ao final aqui, 473, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. A defesa do governador se manifestou no sentido de que as decisões juntadas, decisão de mandado de segurança de 98, né? 2019, usando um mandado de segurança de 98, um pedido administrativo, e está certo, né? E a medida cautelar proferida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina são provisórias. A decisão agora do tribunal é provisória. A de 98, que não tem mais validade, é verdadeira. E que não há no conteúdo meritório analisado. Quanto à decisão do TCE, afirma não existir indício de ato ilegal praticado pelo governador, que cabe exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado análise de cumprimento de decisões judiciais, que caso o governador realizasse tal análise, incorreria em crime de responsabilidade. Coibiu o errado, ele ia responder por crime de responsabilidade. Assim, afirma que tão somente seguiu orientações da PGE. Não é verdade. Está aqui o parecer do presidente do Tribunal de Contas. Alega que o mesmo fato foi protocolado pelo denunciante no Ministério Público de Santa Catarina e restou arquivado, como o doutor disse, ele foi desarquivado e o Conselho entendeu pelo prosseguimento. Excelentíssimos membros desse egrégio tribunal, ao longo de minha vida profissional, como delegado de Polícia Civil, dediquei minha investigação criminal. Deparei-me, durante esses mais de 30 anos de atividade policial, com mais diversos tipos de crime, sejam chamados crimes de baixo potencial ofensivo, como também os crimes de colarinho branco. Tive a grata satisfação de servir ao nosso Estado nos cargos de delegado regional de polícia, diretor de combate ao crime organizado e delegado-geral da polícia. Missão árdua na colheita de elementos para comprovação de autoria e materialidade de fatos delituosos. Porém, nunca me faltou cuidado para análise de provas e, por isso, logramos êxito na maioria das investigações, levando aos bancos dos tribunais até aqueles que outrora se achavam imunes a qualquer tipo de investigação criminal. Com efeito, Friso que minha análise cedeu estritamente às provas contidas nos autos em comento. Portanto, afirmo ser incontroverso que o fato ora investigado existiu, ou seja, o pagamento da chamada verba equivalente foi realizado. E como foi realizado? A resposta também está nos autos. Por um processo administrativo de publicidade duvidosa, ao arrepio da lei, sem observância do devido processo legal e sem lei permissiva. É necessário lembrar, nesse contexto, que a vice-governadora é advogada com atuação no ramo do direito administrativo, como também o governador, egresso dos bancos acadêmicos, bacharel e mestre em direito, tendo atuado em universidade como professor de direito administrativo e constitucional, inscritos nos quadros da OAB, advogado. Portanto, não há que se falar em desconhecimento sobre os princípios que regem a administração pública e a separação dos poderes, porque até ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Não é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, poder legislativo, mero coadjuvante na formação do Estado. Há de se ter respeito aos poderes constituídos. Se quisesse dar aumento aos procuradores, que encaminhasse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que tem a missão principal de legislar e fiscalizar. A tentativa de atenuar as condutas praticadas pelos denunciados é, no mínimo, controversa. Tanto é verdade que o resultado dessas condutas custou aos cofres públicos a importância de R$ 770 mil mensais, totalizando cerca de R$ 5.500.000 em um período de 7 meses, mais o atrasado de em torno de R$ 8 milhões. E, pasmem, nobres pares, somente foi sustado pelo Poder Judiciário que o fez. Quanto aos denunciados, calaram-se e permaneceram inertes. Há de se esclarecer que a Emenda Constitucional 1998 fez com que o Estado de Santa Catarina sancionasse a Lei 15.215, de 17 de junho de 2010, que fixou o subsídio mensal dos membros de carreira de procurador de Estado, a que se refere o artigo 37, inciso 10º e 11º, e parágrafo 11 do artigo 39, parágrafo 4º, e artigo 135 da Constituição Federal e artigo 104A da Constituição do Estado. Até então, os procuradores tinham suas formas de pagamento por remuneração, passando a receber por subsídio. O mandado de segurança 2004-036-773, que transitou em julgado em 25 de setembro de 2006, que deu base à chamada verba, teve por suporte outra situação fático-jurídica. Ainda a Emenda Constitucional 1998 excluiu o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em que pese o respeito à pretensão de aumento dos procuradores, outra hora disseram os mesmos procuradores, no embargo de declaração 902-03-6550-98-2004, sobre outro processo envolvendo pleitos delegados de polícia, com a mesma fundamentação legal, que disseram os procuradores, que agora estão sendo beneficiado, que a Constituição Federal não cuida da isonomia pretendida pelos embargados e a Constituição do Estado não é lei para fins de que cuida os artigos 39, ambos da Constituição Federal, notadamente por não haver interferência do governador no processo de elaboração constitucional, iniciativa, sanção ou veto, de violação ao princípio da separação dos poderes, de afronta ao artigo 37 da Constituição Federal e de respeito à súmula 339 do STF. Então, o mesmo 196 da Constituição Estadual não tem validade para outras carreiras, mas apenas para os procuradores do Estado, quanto está lá expressamente. aqui eu não vou fazer a leitura dos artigos. Inegável que tais fatos são típicos e ilícitos, e há fortes indícios de que a autoria recaia sobre os ora denunciados. A dúvida que paira nesse momento é por qual motivo o aumento se deu por meio de processo administrativo, diga-se, de publicidade duvidosa e com qual interesse. Por que a vice-governadora e o governador não suspenderam o pagamento irregular quando tomaram conhecimento por decisão judicial que suspendeu tal pagamento e por notificação do processo de impedimento em janeiro? Poderiam, inclusive, fazer uso da autotutela, a súmula 473, que já li aqui, que a administração pode anular os seus atos quando venha verificar a irregularidade e a ilegalidade. Como dito a Lures, temos o dever de perseguir a verdade real dos fatos. E isso somente é possível em um Estado democrático de direito, pelo devido processo legal, oportunizando a ampla defesa, ouvindo os envolvidos e testemunhas, para que possamos, de uma forma imparcial e com mais elementos cognitivos, fazer justiça, a justiça esperada pela sociedade catarinense. Nesse diapasão, a meu sentir, o voto do excelentíssimo relator está irretocável. Vou repetir aquele parágrafo que eu li antes lá, para daí só finalizar o ato, senhor presidente. O que também muito me preocupa nesse momento da sociedade, das redes sociais totalmente influenciáveis por segmentos detentores do poder, é a banalização da criminalidade. Tudo ficou simples, tudo pode, não é tão grave. A minimização dos crimes e a criminalização das vítimas. O gravíssimo de ontem, que afastou um vice-prefeito e tal, é o banal hoje. A tolerância é maior que a justiça. O justo é alvo da chacota. E, infelizmente, a vítima é mais investigada e responsabilizada que os autores dos crimes. Ao inverter os valores morais, sociais e familiares, e diante da omissão dos responsáveis, estamos destruindo nossa sociedade. Como eu disse, atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É sob o silêncio cúmplice dos decentes que alguns dos maiores crimes acabam sendo perpetrados. A omissão é o maior dos erros. São essas as razões, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares julgadores, que me levam a acompanhar o iminente voto do relator e exerço o voto no sentido de proceder ao recebimento da denúncia para que seja a mesma objeto de deliberação. Obrigado, senhor presidente. Desculpe se eu me empolguei. Não.